de esse assunto que nós pautamos para agora, os nossos ouvintes vão poder acompanhar aqui pela tua rádio e também pelo Facebook. Nós estamos em live com transmissão ao vivo e eu já explico para quem está nos assistindo por que nós estamos sem máscara. Nós estamos sem máscara porque nós estamos numa distância bem grande e temos uma proteção de acrílico entre eu e a entrevistada de hoje. Quem é a entrevistada de hoje? É a médica veterinária Franciele Rosseto. É um prazer recebê-la, Fran, aqui na programação da tua rádio. Muito bom dia.
Muito bom dia, ouvintes da rádio, e agradeço pelo espaço.
Muito bem, o assunto que nós utilizamos de gancho, podemos assim dizer, para trazer esse assunto para a repercussão. Repercutiu bastante na última semana uma gata infectada com o novo coronavírus que morreu em Caxias do Sul. Ela teve complicações relacionadas à doença e acabou não resistindo. O caso foi notificado pela Divisão de Vigilância Ambiental em Saúde do Rio Grande do Sul para a Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O diagnóstico aconteceu no dia 5 de março. Os responsáveis pelo animal também estavam positivos para a doença. Segundo a vigilância, no dia 18 de fevereiro, o casal levou a gata, que tinha 2 anos, para atendimento veterinário e no exame clínico o animal apresentou um quadro de falta de ar, dispneia, rouquidão ao vocalizar, tosse e também perda de apetite e leve perda de peso, conforme o relatório do médico veterinário. O exame também revelou um quadro inflamatório pulmonar, por isso foi coletada uma amostra da gata e realizado um teste de RT-PCR pela Universidade de Caxias do Sul. E no dia 5 de março, o diagnóstico deu positivo para coronavírus. E nós convidamos a Franciele Rosseto, ela que é médica veterinária, para conversar um pouquinho a respeito deste assunto. Nós vamos falar sobre a situação da Covid em animais, principalmente cães e gatos, que são os nossos animais de estimação de todos os dias dentro de casa, Fran. Como é que é esse assunto é tratado pelos médicos veterinários?
No início da pandemia, nós não sabíamos ao certo qual o tipo de envolvimento tinham os animais domésticos com a doença, né? As informações, elas mudam a todo instante porque ela se trata de um vírus novo, uma doença nova. Então, a todo momento saem estudos, saem novas informações, as coisas mudam dia a dia, né? Então, inicialmente, a gente sabia que os animais, eles poderiam servir de veículo, né? Então, a gente orientava assim, ó, que os passeios fossem rápidos, né? Que as pessoas não levassem com tanta frequência os animais para a rua, somente em casos de necessidade, realmente, porque eles poderiam transportar com eles o vírus, né? Nas patas, com ele para dentro da casa. Então, à medida que foi passando o tempo, houve notificações, houve novos estudos, novas pesquisas, né? Porque a gente tem sempre que se basear em dados científicos, né?
Sim.
Na ciência. De que esses animais eles não teriam participação apenas como veículo, que eles poderiam também se contaminar com a doença. Eu quero deixar claro, antes de qualquer coisa, que há muita confusão com esse assunto, porque as pessoas não sabem até onde é perigoso estar com o animal, não estar. Então, eles não transmitem para nós a doença. Podem transmitir entre uma espécie, entre a sua espécie, né? Mas não transmitem para nós. Então, essa gatinha que atualmente, nesse mês, foi emitido um ofício, né, no dia 8 de março, que essa gatinha teria vindo a óbito devido aos sintomas do Covid, foi um caso realmente comprovado. O que, que os virologistas nos dizem, né? Que esses animais de estimação, os nossos animais de companhia, quando os tutores estão contaminados com o vírus, esses animais eles estão expostos a uma carga viral muito grande, né? Talvez, às vezes, não só de uma pessoa, da casa, da família, né? Como mais de uma pessoa, e eles ficam em contato direto recebendo essa carga viral, né? Então, constatou-se realmente que nós podemos sim infectar os nossos animais de companhia, cães e gatos, né? E isso foi comprovado.
Fran, e a doença da Covid, nós estamos vivendo essa questão da Covid-19. Existem outras? Já em algum momento animais foram contaminados, infectados pela Covid?
Sim. Não somente no Rio Grande do Sul, em outros estados, no Brasil. Fora do Brasil também nós tivemos alguns casos isolados, tá? Não é muito frequente. inicialmente se tratava como rara contaminação. Então, agora foram aparecendo alguns casos. Por isso que eu digo, as informações mudam a todo instante, né? Então, daqui a pouco, aquilo que era raro já se tornou um pouquinho mais frequente. Mas não é regra que os animais se contaminem, tá? Há uma certa facilidade maior de os gatos, os felinos, se contaminarem através de seus donos, seus tutores, por eles terem uma semelhança dos receptores do vírus no organismo deles. Então, é muito semelhante ao do ser humano, diferentemente do cachorro, que não tem essa particularidade, né? Então, é um animal que se infecta com menos frequência, os gatos mais frequentemente.
E quem tem os animais de estimação e pode desconfiar, que sintomas eles apresentam? Tem alguma coisa parecida com o sintoma aí do ser humano, Felicete?
Olha, geralmente os animais eles são assintomáticos, né? Que nem eu disse, ele não é com tanta frequência que a contaminação acontece. Geralmente são respiratórios, né? Essa gatinha que morreu aí em Caxias, por exemplo, ela tinha os dois tutores, né? Que há 15 dias haviam testado positivo para o vírus, e ela convivia com outros dois animais, dois gatinhos. Nenhum deles tinha acesso à rua, então é confirmado realmente que eles se contaminaram através dos seus proprietários. Por exemplo, os outros dois animais, eles não apresentaram sintoma nenhum e foram negativos para o vírus, até onde se sabe, né? E a gatinha, então, essa, por exemplo, se infectou. Então, é uma situação que tudo também depende do sistema imunológico do bichinho, da saúde dele, né? E os sintomas, eles podem aparecer como podem não aparecer. Então, é bem o que foi citado ali. Geralmente, sintomas respiratórios, a presença de secreção nasal, secreção ocular, o animal passa a se alimentar menos, fica um pouquinho mais abatido, não é regra também que faça temperatura alta. Principalmente, eu destaco assim, a rouquidão ao vocalizar. Né? No caso do gato, ao miar, ele apresenta um mio mais rouco. O cachorro, ao latir, também fica mais rouco. Né? A dificuldade respiratória, o espirro, a tosse. Então, assim, a gente tem que estar atento. Mas, assim, nada de muito alarme. Tá? Assim, não é regra, aconteceu o meu, eu vou ficar desesperado, não. Mantenha a calma, e que nem eu disse, são casos isolados, né? Então, não é regra que seu animalzinho vá se contaminar.
Existe uma medicação para tratar ou uma vacina para prevenir nos animais, Fran?
Não, existe uma vacina apenas em relação ao coronavírus para os que afetam os cães, no caso, né? Que eles acabam transmitindo, eles acabam sendo vítimas do coronavírus, né? Lógico, da mesma família, mas de outra espécie, né? Eles acabam sendo acometidos por esse vírus que causa sintomas digestivos, gastroenterite, né? O vômito e a diarreia. Então, para isso, existe uma vacina. Para os cães. Para os gatos, que também são acometidos pelo outro coronavírus, não existe vacina. Mas para essa Covid-19 não se tem nada até então. Tá?
E a outra Covid que acaba acometendo os gatos, ela é grave, ela é fatal assim no momento em que se positiva, ou não é tão, tão grave assim?
Depende, geralmente eles são doenças que não têm cura, né? Tem apenas uma terapia de suporte, assim como para os seres humanos. Então, nos gatos, ela desenvolve a PIF, que é a peritonite infecciosa felina, né? Ela é uma condição grave, sim. Então, às vezes, o animal permanece com o vírus incubado por muito tempo, e quando desenvolve os sintomas, ele tende a só progredir a doença, e realmente é uma doença letal e altamente transmissível para os outros animais da sua espécie, tá? Para outros felinos.
Então tem que ter esse cuidado. Esse Isso. caso de Caxias do Sul, onde os donos da gatinha estavam positivos para a Covid e um tempo depois a gata positivou, ela pode ter pego dos donos?
Sim. Ela comprovado que foi pego dos donos, sim, pois eles não tinham acesso à rua, né? Então, eles acabaram investigando, baseado em dados que se tinha de outros casos, né, que aconteceram pelo mundo. Então, eles resolveram testar a gatinha e se confirmou.
Que orientações, Fran, deixar para quem, por exemplo, está nos ouvindo agora, está com Covid ou poderá ter Covid futuramente e tem animais dentro de casa? Como é que tem que ser esse comportamento entre o dono, o humano, positivo para Covid, com o animal estimação em casa?
É bem importante essa tua pergunta. É muito interessante assim, ó, que a gente observe os animais e que evite, né, se partilhar alimentos, porque às vezes a gente tira um alimento da boca, compartilha com eles, né? Evitar as lambidas no rosto, evitar beijá-los, porque é muito esse contato direto, principalmente com a saliva, com a língua dos animais, com a boca conosco, ele é um fator assim, muito agravante na contaminação, né? A gente sabe que é assim que acontece. Então, evitar que se durma na cama junto com o proprietário. Se as pessoas positivarem, eu digo assim, recomendo que, para preservar, principalmente quem tem gatos, isole o animal em alguma parte da casa, né? Se não puder deixar com algum familiar, sob a responsabilidade de outra pessoa.
Por quanto tempo, mais ou menos?
Até as pessoas fazerem o teste e negativarem, né? É uma quarentena,
a mesma quarentena. A mesma coisa.
Isso, exatamente.
E a gente sabe que hoje está cada vez maior a presença do animal de estimação, principalmente o gato ou o cachorro, nas famílias. Então, isso pode acontecer e serve para boa parte da população, essa orientação.
Exatamente, né? Quantas pessoas positivas também tivemos aí, né? Inclusive, os seus animais de estimação serviram de companhia nesse período, né?
Com certeza.
Até de suporte emocional, sim, como eu digo, né? Porque é uma fase muito complicada e acabaram passando pelo vírus. O seu animalzinho de estimação ficou bem, né? Não apresentou sintomas nenhum. Então, como eu digo, não é motivo de alarme. Ainda estão saindo novos estudos. Nós dependemos da resposta da ciência, né? De toda essa investigação que é feita dia a dia para tudo, né? Como todos os dias a gente recebe novas informações. Então, a gente sempre vai estar orientando as pessoas que tiverem dúvida. Podem procurar o seu médico veterinário, buscar se informar, né? Houve pessoas também no início da pandemia que auto-aplicaram a vacina de animais no próprio corpo, né?
Isso pode dar problema sério.
Pode, porque é uma vacina completamente desenvolvida por uma outra espécie. Então, assim, ó, não tem sentido nenhum a pessoa aplicar essa vacina nela própria, né? E, inclusive, pode ter uma reação indesejada, né? E algum componente da fórmula que pode levar a óbito, inclusive, né? Então, assim, as coisas estão muito misturadas, né? Então, sempre na dúvida, buscar o esclarecimento, não entrar em desespero, em pânico, sem ter a informação certa, né? Então, assim, não é porque aconteceu esses casos de animais que todo mundo vai sair por aí dizendo, não, acho que meu animalzinho está com Covid. Não, existem outras doenças, outros micro-organismos causadores também de sintomas respiratórios que são semelhantes à Covid-19 nos animais.
E, né, agora começa a esfriar, né, Fran? Isso. Aqui na nossa região, e nesse período de inverno, isso acaba acontecendo mais com os animaizinhos também?
Com certeza, com certeza. Existem muitas situações de animais com alérgicos também, na troca de temperatura, eles acabam sofrendo um pouco mais a nível de aparelho respiratório. Existem os animais braquicefálicos, que são aqueles com o fuso achatado, por exemplo, o pug, né? O gato é o persa, eles têm um aparelho respiratório muito mais sensível. Então, assim, existem várias outras situações que podem, né, se confundir com a Covid-19.
Você já atendeu na tua clínica veterinária, Fran, algum caso que podia estar gerando uma desconfiança de ser uma contaminação de Covid em algum animal de estimação?
Até o momento, não. Não, até o momento, não, nenhum caso. É porque também não se sabia, né? Eu acredito que agora que as pessoas, assim, tenham esse conhecimento, as pessoas vão estar mais atentas, né? Várias outras situações respiratórias, né? Mas nunca suspeitamos. Agora, até mesmo nós profissionais estaremos mais atentos a isso, né?
E as pessoas têm muita dúvida, procuram muito o médico veterinário para buscar uma informação, uma orientação quanto a esses cuidados?
Até o momento, não. Eu acredito que depois desse ofício emitido, de termos um caso comprovado no Rio Grande do Sul, né, com exames, eu acredito que isso vai mexer um pouquinho mais com a cabeça das pessoas, né? Então, eu acho que agora a procura, as dúvidas vão ser maiores, né?
Fran, quais são hoje os problemas que mais levam os animaizinhos de estimação para a clínica, para fazer um acompanhamento, para cuidar da saúde, tanto na prevenção quanto no tratamento?
São os problemas de pele. problemas de pele é uma rotina na nossa clínica, assim, é muito grande. De cada 10 casos que a gente atende, 8 animaizinhos têm esses problemas de pele, porque são várias situações que levam, né, a desenvolver sintomas. É muito amplo. E como eu digo, nós, seres humanos, acabamos modificando muito a rotina desses animais. Vamos pensar lá atrás, né? Como eram os lobos? Eles ocupavam o tempo deles caçando, lutando pela sua sobrevivência, cuidando da sua prole, né? Disputando seu território. E hoje eles têm tudo pronto, né? A gente modificou muito, eles têm tudo em mãos, a ração prontinha, né? Eles não têm, eles têm muito tempo livre, como eu digo, né? Então eles acabam, às vezes, até psicologicamente, desenvolvendo dermatites e alterações comportamentais, né? Em função do estresse de estar em casa, inclusive sozinho, longe do proprietário, né?
Eu ouvi relato de uma amiga nossa que tem gatos e ela dizia que tem percebido que de um tempo para cá parece que os gatos têm perdido mais pelo. Não era tanto assim como ela tem percebido agora. Pode ser algum problema essa questão da perda de pelo em excesso fora do comum? Porque é normal, mas quando é demais aí a gente acaba desconfiando.
Pois é, o que eu costumo pedir para a pessoa cuidar, tá? Os animais eles fazem a troca de pelo mais de uma vez ao ano. Quando essa queda de pelo, ela é normal, assim, cai, não tem falhas no pelo, né? Não fica buraco sem pelo e não tem lesões na pele, geralmente é uma troca de pelo que possa estar associada a, né, uma perda que possa estar associada à troca, né? Mas sempre deve se observar, na dúvida, tem que sempre procurar um profissional, mas estejam atentos, assim, para falhas, né, quando o pelo não cai generalizado, né, que ele deixa manchas, assim, foco sem pelo, e lesões na pele. Né?
E existe alguma época que isso é mais comum de acontecer?
Geralmente nas trocas de estação, né? Sim. No início aí do inverno, agora o animal vai se preparar, vai ficar com um sobrepelo, uma pelagem mais densa para enfrentar o frio. Aí passando os dias mais frio, ele vai ter essa queda, né? É como se fosse uma lãzinha que tem por baixo do pelo. Aí ele vai perder toda essa pelagem, vai surgir a pelagem nova de verão aí. Né? Então, eles também... É como mulher, eu digo, né? Costumo usar esse exemplo. A gente perde cabelo a todo instante e existe, né, as épocas que é mais acentuada essa queda. Então, assim, a gente sempre tem que ver o que, que fica fora do normal, né? E existem as rasqueadeiras também, né? Que são os objetos que você pode estar utilizando em casa para fazer essa escovação no animal. Muitas pessoas, através dessa rasqueada que eles fazem em casa nos animais, eles já notam algum problema no bichinho através desse ato. É uma rotina para eles escovar e ver se sai uma quantidade anormal de pelo, se tem alguma casquinha, se tem alguma lesão junto, se o pelo está muito opaco, né? Se de repente existe alguma deficiência nutricional. Então, tudo é para ser investigado, né?
Tem uma ouvinte perguntando, Fran, que ela tem um gato que tem mudado muito o comportamento. Está mais irritado e, por vezes, agressivo. O que, que pode ser? Gato se estressa, Fran?
Muito.
Muito?
Muito. O gato é um animal...
Então está estressado, pode estar estressado.
Pode, tem que ver. O que, que pode estar causando esse estresse nele? O gato ele é muito do território dele. Qualquer modificação que acontece no ambiente dele, eles sentem muito. E eles mostram mesmo através do comportamento, tá? Então, assim, modificações na casa, a presença de uma fêmea no cio, não sei se trata de um macho ou uma fêmea, né? A presença de animais no cio, o animal está trancado naquele local, não consegue sair, não é castrado, então eles tendem a desenvolver um comportamento mais agitado, né? E tem certas doenças também que os gatos demonstram através da mudança do comportamento, né? Então, tem que sempre estar atento.
Quem mora numa casa, Fran, tem pátio. Às vezes pode soltar tanto o cachorro quanto o gato no pátio para brincar um pouquinho. Quem mora em apartamento não tem essa possibilidade.
Isso,
a orientação é que procure em algum momento do dia, da semana, levar o animalzinho para o ambiente da natureza para que ele possa extravasar um pouquinho esse estresse que vai acumulando, Fran.
Com certeza. Agora é uma época um pouco difícil para fazer isso, né? Em tempos de pandemia, que a gente não recomenda que se retirem os animais de casa, né? O mínimo possível. mas sim, é muito importante que os animais, principalmente com essas dermatites psicogênicas, como eu comentei antes, que são essas lambeduras em excesso, as pessoas se queixam muito, chegam no consultório que os animais se lambem as patas o tempo todo, né? Às vezes é estresse, pelo fato que a gente, como eu comentei também, que a gente modificou muito a rotina deles, né? Então, olha lá, olha os primórdios ali, olha lá atrás como era a vida deles e como está diferente agora. Gente, está no DNA, né? Então, eles têm o instinto da caça, eles têm o instinto de materno, né? E eles ficam sem nada para fazer em casa. Então, realmente, isso causa um certo estresse. Eles ficam esperando o momento do proprietário chegar em casa, né? E até esse momento.
Por isso que
chegar...
fazem uma festa quando o proprietário
Exatamente.
Chega.
Exatamente. Então, é sim muito importante que se saia com eles, né? Exceto gatos. Que são animais que gostam do território deles e mesmo que vivam em apartamento, não se recomenda essas saídas com gatos, né, devido ao estresse. Mas os cães, sim, eles precisam desses passeios diários, eles precisam gastar energia e, inclusive, quando a gente tem, nas consultas veterinárias, né, a gente recomenda para o animal estressado que se faça essas caminhadas todos os dias. E geralmente, às vezes, sem medicação, só com esse hábito que o tutor cria com o seu bichinho, a gente consegue 90% de resposta, né, em relação aos casos.
Calendário vacinal, carteira de vacinação. É importante estar sempre em dia para evitar qualquer problema.
Sempre, gente. Sempre. Assim, os filhotinhos nasceram, 45 dias pode ser feita a primeira dose, tá, da vacina múltipla. Existem umas vacinas que podem ser feitas mais cedo, né, com 30 dias também, e depois com intervalo outras doses, né, de 21 a 30 dias. No mínimo 3 doses aí da vacina múltipla, no caso dos cães, e depois a antirrábica. Também temos outras vacinas, a gripe canina também, agora começa essa mudança de temperatura, é mais comum os animais apresentarem, tá, sintomas, se contaminarem, então é bem importante a vacina da gripe também.
Muito bem. Fran, para quem quiser os serviços da Franciellen Rosseto como médica veterinária, aonde que você atende aí o seu público?
Eu atuo na Quatro Patas, aí descendo aí o Banco Santander, na rua André da Rocha, sala 301.
Bem fácil.
Bem fácil.
Só chegar lá, tá pronta a Fran para atender. Bastante, bastante paciente, Fran.
Geralmente com hora marcada, né? Os horários bem apertados.
É, que bom, é bom sinal. Fran, muito obrigado por esse bate-papo, muito esclarecedor, acho que muito oportuno, porque como nós falamos num determinado momento aqui, quem não tem um animal de estimação em casa, quem tem, é porque realmente gosta e muito, e quer ficar o máximo de tempo possível com o seu animal. Uhum. Obrigado por disponibilizar o teu tempo e estar conosco nessa manhã.
Eu que agradeço. Até mais.
Até mais. Está aí ouvindo essa participação da Franciellen Rosseto, ela que é médica veterinária, tratando conosco sobre a saúde dos animais de estimação num geral, é claro que aproveitando esse momento que se fala muito em coronavírus e nessa questão desse animal que acabou morrendo, infectado pelo coronavírus em Caxias do Sul, acaba de uma certa forma repercutindo mais o assunto. 9h38, vamos para o intervalo, a nossa próxima entrevistada já nos aguarda aqui ao lado e a gente já traz ela na sequência.
Quando você deixa a sua colheita com a Cotrijal, está fazendo um grande negócio. É a safra de peso Cotrijal. Aqui a gente faz tudo para garantir a sua segurança e a decisão pelo melhor preço na hora de vender. E como tivemos um excelente 2020, a distribuição de sobra será recorde. 21 milhões de reais. Só mesmo uma cooperativa com 63 anos.